Olá, sou Francisco, bem-vindo ao podcast 9 in Our Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro Todo Mundo Mente. O que a internet e os dados dizem sobre quem realmente somos é um livro de não-ficção, escrito por Seth Stephens Davidowitz, que combina divulgação científica, economia comportamental e análise de dados. A obra parte de uma premissa central: as pessoas costumam distorcer o que dizem em entrevistas, pesquisas e conversas. Mas seus rastros digitais, especialmente buscas na internet, revelam com mais honestidade desejos, medos, preconceitos e hábitos reais. Com linguagem acessível, o autor mostra como Big Data pode ser usado para investigar o comportamento humano em larga escala e para corrigir intuições enganosas sobre a sociedade. O objetivo do livro não é apenas provocar, mas demonstrar como dados digitais podem oferecer uma leitura mais precisa da natureza humana e apoiar decisões em áreas como saúde, marketing, política e pesquisa social. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a ideia central de que as buscas online revelam o que as pessoas escondem. O argumento mais conhecido do livro é que as pessoas mentem para outras pessoas e até para si mesmas, mas tendem a ser mais honestas com o mecanismo de busca. Isso acontece porque a busca no Google é um espaço privado, sem a pressão social imediata que costuma moldar respostas em entrevistas, pesquisas ou interações cotidianas. Stephens Davidowitz usa essa diferença para sustentar que os rastros digitais funcionam como uma espécie de confissão involuntária da vida moderna. O valor dessa tese está menos no exagero retórico e mais na implicação metodológica se queremos entender o que as pessoas realmente pensam e fazem. Precisamos olhar além do que elas declaram. O livro mostra que o comportamento registrado digitalmente pode expor contradições entre discurso público e interesse privado, oferecendo uma fonte mais rica para estudar ansiedade, curiosidade, vergonha e desejo. Essa mudança de foco redefine o que conta como evidência em ciências sociais. Em segundo lugar, Big Data como instrumento para corrigir vieses de opinião e de intuição. Outro eixo importante da obra é a defesa do Big Data como ferramenta para superar os limites da observação individual e da intuição humana. O autor não trata os dados como uma verdade mágica, mas como um recurso capaz de revelar padrões que a percepção comum não enxerga. Em vez de confiar apenas em teorias abstratas ou em impressões pessoais, ele sugere investigar grandes bases de informação para testar hipóteses sobre comportamento, consumo, saúde e cultura. O livro também enfatiza que muita gente já faz algo parecido de forma intuitiva, observa padrões, compara experiências e tira conclusões. A diferença é que o método analítico amplia essa capacidade e reduz erros de julgamento. Essa abordagem é importante porque mostra como dados não servem só para empresas de tecnologia, mas para qualquer área em que seja necessário entender o comportamento humano com mais precisão. O ponto central é que intuição pode iniciar uma pergunta, mas dados consistentes ajudam a responder com mais confiabilidade. Em terceiro lugar, tabus, desejos ocultos e a dimensão desconfortável do comportamento humano. O livro ganhou destaque justamente por mostrar que os dados digitais expõem temas socialmente embaraçosos que raramente apareceriam em pesquisas tradicionais. Entre esses temas estão tabus sexuais e interesses que as pessoas evitariam admitir em público. Stephens Davidowitz usa esse tipo de evidência para argumentar que a internet não apenas amplia o acesso à informação, mas também expõe camadas mais sombrias ou contraditórias da psique humana. A força dessa análise está em mostrar que o tabu não desaparece por ser negado. Ele continua existindo, mas muitas vezes apenas se desloca para o espaço privado da busca online. Isso torna o livro desconfortável, porém relevante, porque obriga o leitor a reconhecer que a moral pública e o desejo privado não coincidem necessariamente ao tratar esses temas. O autor não quer chocar por choque, mas demonstrar que os dados revelam uma humanidade menos idealizada e mais complexa do que as pessoas costumam admitir. Em quarto lugar, o uso dos dados digitais para entender saúde, sociedade e comportamento coletivo. Além das questões individuais, o livro mostra que as buscas e outros registros digitais podem ser usados para observar tendências coletivas. Isso inclui mudanças em interesse por saúde, preocupações sociais, comportamentos de consumo e até sinais de crise econômica ou ansiedade pública. A lógica é que padrões agregados de busca podem funcionar como indicadores indiretos do que uma população teme, deseja ou procura resolver, em vez de depender apenas de pesquisas declaradas, que podem ser influenciadas por vergonha, esquecimento ou conveniência. O autor sugere que os dados de comportamento real oferecem uma camada adicional de análise. Essa perspectiva é valiosa porque conecta o micro ao macro. O que uma pessoa busca no navegador pode refletir não só um problema individual, mas uma tendência social mais ampla. O livro, assim, amplia o campo de aplicação da análise de dados, mostrando que ela pode auxiliar políticas públicas, estratégias de comunicação e estudos de comportamento em larga escala. Por último, as limitações do livro e o cuidado necessário ao interpretar dados da internet. Embora o livro seja convincente ao defender o poder dos dados digitais, ele também traz uma limitação implícita, importante: nem tudo o que importa sobre as pessoas está registrado online. O comportamento humano é maior do que o que aparecer em buscas. Cliques e navegação, e o próprio contexto digital pode excluir grupos menos conectados ou distorcer realidades offline. Além disso, os dados podem mostrar correlações sem explicar plenamente causas, o que exige cautela na interpretação. O mérito da obra está em abrir possibilidades analíticas, mas não em substituir completamente outros métodos de pesquisa, e esse equilíbrio é essencial para entender o verdadeiro alcance do livro. Ele não propõe eliminar a sociologia, a psicologia ou os métodos tradicionais, e sim acrescentar uma camada empírica que muitas vezes corrige ilusões. Em outras palavras, sua contribuição mais forte é metodológica. Ensina o leitor a desconfiar das narrativas superficiais e a valorizar evidências comportamentais antes de concluir o que as pessoas realmente pensam. Em conclusão, Todo Mundo Mente é especialmente indicado para leitores interessados em comportamento humano, ciência de dados, economia comportamental, psicologia social e impacto da internet na vida cotidiana. Também funciona bem para profissionais que trabalham com pesquisa, marketing, políticas públicas, tecnologia ou análise de comportamento, porque mostra como rastros digitais podem complementar métodos tradicionais de investigação. O principal benefício do livro é intelectual. Ele ajuda o leitor a questionar o peso excessivo dado ao que as pessoas dizem e a perceber o valor de dados observáveis como fonte de verdade prática. Em comparação com outros livros do gênero, ele se destaca por unir rigor analítico e narrativa acessível sem se tornar excessivamente técnico. Não é um manual de estatística nem uma obra abstrata sobre cultura digital. É um livro que transforma exemplos concretos de internet em reflexão sobre a natureza humana. Sua diferença está justamente em usar o Google e o Big Data não como curiosidade passageira, mas como ferramentas para entender desejos, tabus e contradições que estruturam a vida social contemporânea. Para quem quer ler uma obra provocativa, atual e metodologicamente útil, ele oferece uma visão Harari persuasiva. Se você quiser apoiar Seth Stephens Davidovits, você pode comprar o livro através do link da Amazon, que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!